Oi, pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de CrossFit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o nosso 61º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre como os sabores podem afetar a performance esportiva. Essa especulação de que os receptores sensoriais presentes na boca poderiam ter algum efeito ergogênico surgiu com algumas pesquisas que são realizadas nos últimos anos, e uma revisão publicada em fevereiro de 2021 no European Journal of Nutrition trouxe algumas reflexões sobre quais seriam esses saborizantes, né? Esses receptores sensoriais que poderiam trazer algum efeito ergogênico na performance esportiva. Antes da gente iniciar essa discussão, é importante lembrar que o paladar exerce uma função homeostática que transmite informações valiosas, como a densidade de energia, a prontidão para comer e a toxicidade de alimentos. Nós sabemos que nós temos cinco tipos de receptores sensoriais. Nós temos o receptor umami, que reconhece o sabor desencadeado pelo glutamato. Nós temos o receptor doce, que reconhece o açúcar e os adoçantes artificiais. Nós temos os receptores para o sabor amargo, os receptores para o sabor salgado e os receptores para o sabor azedo, que reconhece também as bebidas carbonatadas, né? Os refrigerantes ou as bebidas com gás, né? Então, o paladar, ele tem uma função muito importante na interação, quando a gente consome um alimento, na interação desses receptores para desencadear sinais para o sistema nervoso central. Então, os receptores da língua, independente de quais seriam eles, de qual tipo de sabor que ele vai reconhecer, esses receptores desencadeiam uma sinalização celular para que ocorra, então, a liberação de um neurotransmissor no nervo aferente para informar o sistema nervoso central sobre o reconhecimento daquele sabor. Há alguns anos, já se descobriu que as células enteroendócrinas do intestino também reconhecem os sabores, que os mesmos receptores, por exemplo, para o sabor doce presente na língua, nós temos também nas células enteroendócrinas do intestino. E essas células, quando reconhecem o sabor doce, também desencadeiam uma sinalização celular, liberando uma substância, um hormônio chamado GLP-1 para a circulação. E o GLP-1 também é liberado pelo nervo vago para informar o sistema nervoso central sobre o sabor doce. Então, muito se estuda sobre os receptores sensoriais da língua e a descoberta de que alguns deles também estão presentes nas células intestinais. Com isso, vários estudos foram direcionados para se entender se esses compostos derivados de alimentos, que são os saborizantes, se quando eles interagem, quando eles têm a interação, né, com os receptores na boca e com o intestino, se eles levam a uma ativação do sistema nervoso central para reduzir a fadiga e melhorar a performance física cognitiva. Então, qual é a hipótese? Que esses saborizantes presentes em alimentos, eles interagem com os receptores sensoriais da língua e do intestino e sinalizam, então, o sistema nervoso central, permitindo que a gente tenha uma menor percepção de esforço e, consequentemente, uma melhora da performance física e cognitiva. Então, vários estudos estão sendo realizados, foram e estão sendo realizados, tentando se descobrir essas interações. Tudo começou, claro, com os estudos que começaram a avaliar o bochecho de carboidrato na redução da percepção de esforço. Então, os estudos mostraram que o carboidrato, quando a gente bocheja o carboidrato, a gente gera ativações em algumas áreas do cérebro que estão associadas com a liberação de dopamina e o mecanismo de recompensa. E com isso, a gente teria um aumento na performance esportiva, porque esse aumento na recompensa pode aumentar a nossa motivação para o exercício, permitindo então que a gente se exercite por mais tempo e em mais alta intensidade, reduzindo o impacto dos sinais associados à fadiga periférica sobre o regulador central de fadiga. Além do que, o bochecho de carboidrato, como não tem a utilização do sistema gastrointestinal, evitaria as complicações gastrointestinais muito comuns com a ingestão oral de carboidrato em alguns atletas. Vários estudos mostram que o bochecho de carboidrato é mais eficaz, especialmente em atletas, quando se tem uma redução do glicogênio muscular. Então, esses atletas, quando eles estão em estado depletado de glicogênio e eles passam a utilizar o bochecho de carboidrato, parece que o resultado na performance esportiva é mais interessante. É importante dizer que nós temos estudos principalmente em atletas de endurance. Esses estudos foram realizados aproximadamente 1 hora de exercício, a maioria deles, né? A maioria deles em 1 hora de exercício, e a maioria deles também em estado de jejum. E, em média, os resultados mostram ali 4 a 6%, né? Até 4% seria um resultado interessante aí na melhora da performance esportiva. Então, a maior parte dos estudos mostram resultados até 4% na melhora da performance esportiva. Só um único estudo que mostrou uma melhora de 12%. Mas a maior parte deles mostra um resultado ali ao redor de 4, 5% na melhora da performance esportiva. Uma revisão sistemática publicada em 2019 mostra que o bochecho de carboidrato melhora sim a potência média, mas não o tempo para completar um teste contra-relógio, né, um time trial de ciclismo. E que há um alto nível de evidência científica com baixo risco de viés no bochecho de carboidrato com ciclistas. Claro que mais estudos de revisão sistemática são necessários para avaliar o nível de evidência do bochecho de carboidrato nos diferentes tipos de exercício. E que mais estudos com bochecha de carboidrato devem levar em consideração o placebo para avaliação dos resultados. Nós temos uma dificuldade grande em avaliar os resultados do bochecha com carboidrato, porque se tem muita dúvida no sentido de que qual é a quantidade de solução que deveria ser bochechada? O quanto dessa solução a gente engole e a gente consegue cuspir, porque tem que bochechar e cuspir, né? Qual é o percentual, a concentração de carboidrato ideal para que esse bochecho aconteça? Quanto tempo eu preciso ficar bochechando? Quanto tempo eu preciso ficar com essa solução na boca para depois cuspir? Então, essas são questões que ainda precisam ser elucidadas no que diz respeito ao bochecho de carboidrato. Na prática clínica, especialmente em pacientes que estão em treinos, por exemplo, que fazem treino em jejum, ou em pacientes que estão treinando, né, fazendo um train low, treinando em estado depletado de glicogênio, o bochecho de carboidrato pode ser uma estratégia a ser utilizada para redução da percepção de esforço, já que a gente sabe que na boca existem receptores que reconhecem esse carboidrato e mandam essa sinalização para o cérebro para redução da percepção de esforço, né, melhorando a tolerância ao esforço. Muito se acreditava que essa relação do carboidrato, essa ação do carboidrato na sinalização do sistema nervoso, seria por conta dos receptores do sabor doce presente na língua. Então, o carboidrato era reconhecido pelo receptor doce, e então esse sinal de redução da percepção de esforço ela é emitida para o cérebro. Mas a gente já sabe, através de estudos que foram realizados com carboidrato sem sabor, como por exemplo com a maltodextrina, que esses carboidratos também são ergogênicos, né? Então também melhoram a performance esportiva em soluções para bochechos. E que também ativam regiões do cérebro de forma semelhante aos carboidratos de sabor mais adocicado, como a sacarose. E da mesma forma, os adoçantes artificiais, que também são reconhecidos pelo sabor, pelos receptores do pro sabor doce, também ativam regiões do cérebro em comparação com a sacarose, numa ativação muito menor quando comparado com a sacarose, mas também levam a essa ativação em nível cerebral. Então, parece provável que o carboidrato se liga a receptores de carboidratos na boca, que ainda não foram identificados, e que, ao contrário dos receptores para o sabor doce, que impulsiona esse efeito ergogênico no bochecho de carboidrato. Então, sempre se imaginou que eram os receptores para sabor doce que reconheciam, então, o carboidrato de sabor adocicado, que levava, então, a esse aumento na performance esportiva e na redução da fadiga. Mas, então, os estudos mostram que não, que mesmo os carboidratos sem sabor adocicado, eles também têm essa função, quando bochechados, em melhorar a performance esportiva e reduzir, a fadiga, tá? Bom, um outro saborizante que também vem sendo estudado, né? Então, tudo começou com a questão do carboidrato, que mostrou esse benefício e vem mostrando esse benefício, né? E ainda de ter muitas lacunas para serem respondidas. Mas muitos estudos têm avaliado os saborizantes amargos, ou seja, a ativação para os receptores sensoriais da língua que reconhecem o sabor amargo. Então, a gente tem o carboidrato, que reconhece o sabor doce. Mas independente do receptor para o sabor doce, a gente sabe que os carboidratos em geral também se ligam a receptores orais de carboidrato que desencadeiam aí os benefícios na performance. Por outro lado, os estudos têm avaliado que os saborizantes para o sabor amargo também podem desenvolver algum benefício. E eles avaliaram dois compostos que têm esse sabor amargo, que é a quinina, presente na água tônica, e a cafeína, presente, né, nas cápsulas de cafeína ou até mesmo nos produtos que contêm cafeína, no café, por exemplo, né? Então, iniciando, a questão dos receptores para o sabor amargo, a gente vai falar da quinina, né? Existem alguns estudos, alguns insights sobre a questão da quinina, né, e os receptores para o sabor amargo na melhora da performance esportiva. Então, parece que a combinação do bochecho com a ingestão de uma solução amarga de quinina imediatamente antes de um teste máximo um teste máximo de sprint de ciclismo melhora significativamente a potência média e o pico de potência. O bochecho sozinho, sem a ingestão de uma solução amarga de quinina, não afeta a performance de sprint, sugerindo que a ativação dos receptores amargos na cavidade oral e no trato gastrointestinal são superiores, e podem ser importantes para elucidar os seus efeitos ergogênicos. Então, além de ativar, lembra que eu falei para vocês lá no começo que a gente tem os receptores sensoriais na boca e alguns deles já foram reconhecidos no, nas células enteroendócrinas do intestino? É o que acontece com os receptores para o sabor amargo. Além da gente ter esses receptores na língua, esses receptores também são reconhecidos pelo trato gastrointestinal. Então, quando se faz o bochecho com a quinina, é necessário que também se engula, né? Então, não adianta só eu cuspir, eu preciso engolir essa solução. Então, bochechar para ativar os receptores sensoriais da boca para ativação do sistema nervoso autônomo, e aí então engolir essa substância para que a gente tenha a mesma ativação no, no, nos receptores nas células heteroendócrinas do intestino. Então, os saborizantes amargos ativam áreas semelhantes ao sabor doce no cérebro e que levam, então, no controle motor e no processamento das emoções e na redução aí da percepção de esforço. Então, o sabor amargo pode ter um efeito ergogênico. Os estudos com quinina foram feitos com água tônica, onde ela era bochechada por 10 segundos e depois ingerida. E depois elas eram ingeridas imediatamente, elas também eram utilizadas, né? Então, assim, eram 10 segundos de bochecho e depois as pessoas engoliam essa substância. Quando elas eram feitas? Imediatamente antes de 30 segundos de um teste de sprint na bicicleta, que levou a melhora no pico de potência e melhora na potência média. Quando foram comparados com a água, uma solução doce ou nenhuma suplementação. Então, esses indivíduos usaram ou sabor doce ou água ou nenhuma suplementação, ou então o bochecho de quinina. 10 segundos e depois eles engoliam imediatamente antes dos testes de 30 segundos de sprint na bike. Então eles avaliaram que somente bochechar e não engolir parece não levar a melhora da performance. Então o trato gastrointestinal também tem receptores para o sabor amargo, assim como na língua, o que parece determinar os efeitos ergogênicos de substâncias amargas. Então, diferente do carboidrato, que apesar de não estar envolvido só com o receptor doce, que a gente pode bochechar e cuspir, para soluções amargas é necessário que além de bochechar, ou seja, ativar os receptores orais, eu preciso engolir para ativação dos receptores gastrointestinais, tá? Então, esses são os estudos feitos com a quinina. A gente tem também os estudos feitos com a cafeína, tá? Então, soluções que contêm cafeína e o bochecho dessas soluções e o efeito ergogênico que elas podem ter na performance esportiva. Esses estudos são conduzidos por um pesquisador que tem uma grande relevância, né, dentro da pesquisa em nutrição esportiva, que é o Craig Pickering. Então, tudo que a gente procurar sobre cafeína, né, que foi publicada por esse pesquisador, com certeza são pesquisas de alto valor agregado, né? E ele coloca que o sabor amargo, né, ele provindos da cafeína, então ele mostra assim que a não ingestão da cafeína, ou seja, fazer o bochecho da cafeína, parece ser insuficiente para os seus efeitos ergogênicos, apesar da boca ter os receptores de adenosina e a cafeína poder ser absorvida pela membrana bucal. Então, o que ele tem demonstrado é que, apesar da cafeína ter um sabor amargo, né, as soluções que contêm cafeína ter um sabor amargo, elas não levam ao aumento da performance esportiva como acontece com a ingestão oral de cafeína. Então, o tempo de permanência da cafeína na cavidade oral, que geralmente os estudos utilizam 10 segundos, pode explicar esse não efeito do bochecho de cafeína, levando em consideração que a absorção intestinal leva em média 45 minutos. Então, as evidências sugerem-se o efeito placebo da cafeína. E parece que o reconhecimento do sabor amargo pode suportar os efeitos na melhora da performance. Então, parece que bochechar uma solução à base de cafeína, ou que contém cafeína, pode levar a uma ativação, a um resultado, né, muito mais de placebo do que do efeito em si do bochecho de cafeína. Então, as pessoas pensam assim: ah, eu estou bochechando cafeína, então, nossa, eu vou melhorar a performance. Então, a simples crença, né, de achar que vai melhorar a performance por estar bochechando uma solução de cafeína pode ter esse efeito. E, na verdade, a cafeína é um suplemento cujo efeito placebo está muito envolvido, né? Vários estudos mostram, inclusive de grupos de pesquisadores brasileiros, então, que fizeram estudos com dois grupos, ambos consumindo placebo, só que para um grupo você disse que era cafeína e era placebo, e o outro grupo consumiu placebo. Aqueles que estavam acreditando que estavam tomando cafeína melhoraram a performance esportiva. Então, de fato, o efeito placebo dentro da nutrição esportiva tem um impacto muito importante, né? Então, assim, diferente do bochecho de quinina, que melhorou a performance esportiva por ativação dos receptores do sabor amargo na boca e no intestino, o bochecho de cafeína não leva à melhora da performance esportiva por conta da quantidade nas soluções utilizadas, provavelmente, que não foram suficientes para ativar os receptores do sabor amargo. Além do que, o bochecho de cafeína não afetaria diretamente a performance esportiva por conta da necessidade que a gente teria de ingerir essas soluções à base de cafeína e o tempo que isso demora para ser absorvido no trato gastrointestinal, né? Uma outra questão envolvida com o bochecho de cafeína são as variações genéticas para reconhecimento do sabor amargo na boca, né? Então, existem algumas variações genéticas que fazem com que essas pessoas tenham maior ou menor habilidade em reconhecer o sabor amargo, que nós chamamos de super tasters, né? Então, tem pessoas que consomem produtos amargo e acham aquilo horrivelmente amargo. E tem pessoas que consomem o mesmo produto amargo e reconhecem, ok, é amargo, mas eu tolero bem. É um exemplo, é o chá verde, né? Tem pessoas que tomam chá verde e ficam super bem, acham legal, gostoso e super curtem, né, consumir chá verde. E outras pessoas que tomam chá verde e acham terrivelmente amargo. Assim como acontece para algumas verduras amargas, né? Que a gente tem aí, como por exemplo, escarola, a catalônia, o almeirão. Então tem pessoas que acham isso muito amargo e tem pessoas que comem com muita tranquilidade. Então isso se dá por essas variações genéticas que nós temos nos receptores para o sabor amargo na língua. Então isso interfere na nossa. Essas variações, né, acabam interferindo na nossa habilidade de reconhecer o sabor amargo, o que pode estar relacionado às variações individuais de ergogenicidade da cafeína. Então parece que essa habilidade, inclusive, em reconhecer o sabor amargo, ela é adaptável e que quanto mais a gente expõe esses receptores, né, essa variação genética desse receptor ao sabor amargo, menos sensível a gente fica. Então, por exemplo, é o que acontece quando as pessoas começam a tomar café sem açúcar e acham muito amargo. E elas vão insistindo em tomar esse café sem açúcar e de repente esse café não é mais sem açúcar, não é mais tão intolerável, não é mais tão amargo, né, como as pessoas achavam que era no começo. Então, essa é uma questão importante de se entender do porquê que talvez o bochecho de cafeína não tenha funcionado como um efeito ergogênico, como funcionou com a quinina, né? Porque esse reconhecimento para o sabor amargo na língua não foi suficiente para desencadear a liberação desses neurotransmissores que afetam a performance esportiva, tá? Então, os estudos mostram que se o indivíduo achar que está tomando cafeína, ele apresenta uma melhora na performance esportiva, como eu já falei para vocês, né? E aí sim, ele vai melhorar a percepção de esforço, vai melhorar a dor, achando que está tomando cafeína, tá? A ativação dos receptores amargos pelo consumo da cafeína faz o indivíduo reconhecer a substância e leva a crer que terá melhora da performance esportiva. E não necessariamente esse indivíduo está bochechando cafeína, né? Algumas considerações importantes em relação ao bochecho de cafeína é que, devido a uma considerável variação na habilidade de reconhecer esse sabor amargo, sugere-se que a variação na resposta ergogênica da cafeína é uma das responsáveis, né? E que a gente talvez precisaria de uma dose padronizada para que isso tivesse, a gente conseguisse ver esses resultados. Mais estudos devem explorar os efeitos do sabor amargo da cafeína na performance esportiva. Se a variação na habilidade em reconhecer o sabor amargo modifica os efeitos benéficos da cafeína e que fatores, né, genótipo, histórico genético, né, afetam a resposta ao sabor amargo. Histórico dietético, desculpa, né? Então, genótipo ou histórico dietético, se eles podem afetar a resposta ao sabor amargo. E numa perspectiva prática, a ingestão de cafeína antes ou durante uma competição ou treino pode ser importante para potencializar seu efeito placebo na performance esportiva. Café parece não ser um método prático de ingestão de cafeína, considerando que geralmente é consumido quente, É necessário grande quantidade de volume de líquido para se conseguir uma dose efetiva da cafeína. Há uma grande variação de dose nos vários tipos de bebida e pode ser amargo, e pode ser mais amargo que a cafeína isolada, né? Então é importante que a gente avalie a segurança de uso quando a gente está trabalhando com cafeína em relação à ansiedade e insônia. E ainda há muito que se explorar sobre a variabilidade da resposta ergogênica da cafeína. Então é muito importante que a gente cuide, né? Quando a gente pensa nessa questão da suplementação de cafeína e o seu bochecho. Então a gente sabe que a ingestão oral de cafeína tem vários benefícios para a performance esportiva. Mas o bochecho e cafeína, pensando na ativação desses receptores para o sabor amargo, ainda não foram totalmente identificados. Então, com base nas pesquisas, há um efeito ergogênico claro do bochecho de carboidrato no desempenho de endurance e um efeito potencial da exposição oral a saborizantes amargos, como, por exemplo, a quinina. Embora a cafeína, né, embora em relação à quinina, é necessária uma ingestão subsequente para que a gente tenha uma melhora do desempenho. Então, além de bochechar, é necessário engolir essa substância amarga. Em relação ainda aos saborizantes amargos, acredite-se que a ingestão subsequente é necessário então para estimular ainda mais o receptor do sabor amargo no trato gastrointestinal. Esses receptores de sabor amargo não são necessariamente ligados a neurônios gustativos, o que significa que essa ativação não está associada somente a provar o sabor amargo. Além disso, o bochecho de carboidrato insípido, ou seja, sem sabor, possui também um efeito ergogênico idêntico aos carboidratos doces, enquanto os adoçantes artificiais de sabor doce não geram o mesmo efeito na performance esportiva. Então, é importante salientar que a sensação de um gosto particular pode não causar esses efeitos ergogênicos, mas provavelmente pode levar à estimulação de outros receptores que, por sua vez, atuem centralmente para melhorar o desempenho. Então, tanto o sabor doce quanto o sabor amargo, essas são as questões que atualmente a gente tem que envolvem a performance esportiva. Além desses dois tipos de sabor, nós temos aí os saborizantes termais, né? Os saborizantes termais estão relacionados com a nossa termorregulação. Então, são aqueles que estimulam o calor, como por exemplo a capsaicina, e aqueles que estimulam o frescor, ou que refrescam, como por exemplo o mentol, né? Então, ambos são saborizantes que, quando bochechados, né? Eles podem ser ingeridos ou simplesmente enxaguados ou bochechados ao redor da cavidade oral e expectorado, a gente pode cuspir. Então, esses saborizantes, eles podem exercer um efeito muito interessante, tanto o saborizante para o sabor, pro sabor não, para os saborizantes termais, né? Então, ali para os mais ardidos, né? Que seriam então para capsaicina ou então os que geram mais frescor, como por exemplo do mentol, eles poderiam ser bochechados ou ingeridos, estimulando então a regulação, a termorregulação e levando a alterações de percepção de dor, alterações na respiração, no conforto térmico, na sensação térmica e até mesmo na sede. Então, os receptores de capsaicina são os receptores TRPV1. Esses receptores, eles estão presentes na língua e estão presentes em todo o trato gastrointestinal. E esses receptores podem, inclusive, quando reconhecidos, né, pela capsaicina, que tem esse sabor picante, eles podem, inclusive, trazer algum desconforto gastrointestinal em alguns pacientes. Mas se sabe também que, além dos receptores TRPV1 estarem presentes na língua e no trato gastrointestinal, nós temos esses receptores também no músculo esquelético. E parece que, quando a capsaicina se liga a esses receptores TRPV1 no músculo esquelético, ela tem um efeito analgésico, ela pode aumentar o limiar de dor e reduzir a percepção de esforço, e pode modular os canais de cálcio, atenuando a queda na produção de força, permitindo então que o cálcio seja liberado do retículo sarcoplasmático, ativando a ligação da actina com a miosina, permitindo mais contração muscular. Existem vários estudos, inclusive existe um estudo de pesquisadores brasileiros que avaliam esse efeito da cafeína na performance, da cafeína, não, desculpa, da capsaicina na melhora da performance esportiva. Mas algumas limitações a gente tem em relação a esses estudos ainda. Porque os indivíduos são ativos, mas não são altamente treinados, e não foram avaliados níveis de catecolaminas que são liberadas com a ingestão da capsaicina. Não foi avaliada a glicemia e nem o coeficiente respiratório, o que impede de validar, inclusive, o efeito poupador do glicogênio encontrado nos estudos com ratos. Então, apesar da gente ter algumas limitações, existem especulações e, inclusive, revisões sistemáticas que mostram que a suplementação de capsaicina, ela pode ter esse efeito em nível muscular. Então, tem muito menos a ver com o receptor da boca, né? Com os receptores sensoriais da boca, do que os outros saborizantes. A capsaicina se liga aos receptores TRPV1 presentes na membrana do músculo esquelético e não na cavidade oral, como se tem, né, com os receptores para o sabor amargo e para o sabor doce. Quando essa capsaicina, então, se liga aos receptores TRPV1, além de, né, melhorar a contração muscular e reduzir a fadiga, ela pode aumentar a oxidação de gordura, ela pode ter esse efeito analgésico, como eu falei para vocês, pode ainda melhorar a tolerância à dor, pode melhorar a potência muscular, pode ter um efeito poupador de glicogênio muscular. Então, essas são algumas questões que estão tentando ser especuladas, que são especuladas nos estudos científicos em relação à suplementação de capsaicina. Mas o que é importante a gente dizer é que, diferente dos receptores sensoriais para o sabor doce e amargo, que estão relacionados com os receptores sensoriais da boca, a capsaicina não tem a ver com o receptor sensorial para o sabor. Ela tem a ver com o receptor presente no músculo esquelético que faz essa ativação e todos esses efeitos na melhora da performance esportiva. Tá? Bom, já o receptor para o mentol, né? Os estudos mostram que quando a gente bochecha mentol, se tem um estímulo nos receptores de frio que podem melhorar a excitação, reduzir o impulso ventilatório e diminuir a sede. Então, o bochecho de soluções contendo 0,01 até 0,1% de mentol, elas fazem com que a gente tenha a ativação de um receptor cerebral chamado de TRPM8, que é um receptor para o sinal do frio, né? Então, melhora o conforto térmico, melhora a tolerância ao calor, melhora a respiração e a percepção de esforço. Alguns estudos já foram realizados em relação ao bochecho de mentol, inclusive na última Olimpíada, né? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Existe um documento onde foi publicado, né, a aceitação do bochecho de mentol como uma forma de refrescar aqueles atletas que estavam fazendo as suas competições outdoor. Então, como os Jogos Olímpicos foram feitos no calor, né, numa época que estava muito calor no Japão, esses atletas então podiam utilizar-se de meios para melhorar a regulação térmica frente ao calor que eles estavam enfrentando ali na realização das suas modalidades esportivas. E a utilização do mentol parece ter sido bem interessante ali, né? E foi inclusive um documento que foi divulgado permitindo a utilização da solução do bochecho da solução de mentol. E embora as pesquisas relacionadas a esses receptores, né? Tanto capsaicina como mentol ainda necessitam de mais elucidações em comparação com a cafeína e o carboidrato, ou em comparação com a quinina, né, cafeína e carboidrato. Esses sabores térmicos podem ser ergogênicos em certas circunstâncias e provavelmente servir para alterar a percepção de um atleta do seu estado térmico, que pode ser ergogênico por si mesmo, né? Então, por exemplo, utilizar mentol, a gente tem que usar no momento que esse paciente estiver fazendo uma atividade no calor, porque senão esse efeito ergogênico ele se perde, né? Provavelmente existem limites sensoriais individuais para doses eficazes, e o momento da administração requer elucidação adicional com o impacto potencial dessas estratégias no desconforto gastrointestinal, o que deve ser levado em consideração principalmente para a capsaicina, né? Mesmo ela ativando os receptores musculares para melhora da contração muscular e melhora da percepção da tolerância ao esforço, pode-se ter um desconforto gastrointestinal com a sua suplementação. O que está claro, porém, é que a capsaicina e o mentol devem ser suplementados para atingir doses significativas. Assim, o uso dos alimentos para atingir tal dose poderia ser impraticável ou ineficaz. Então, é necessário que se tenham soluções padronizadas em capsaicina e em mentol para que eles pudessem exercer o seu efeito ergogênico na performance esportiva. Bom, quais seriam então as recomendações práticas em relação a esses saborizantes, né? Os saborizantes têm potencial para serem empregados como estratégia ergogênica para o desempenho esportivo e de exercício. Eles são nível de evidência B pelo Instituto Australiano de Esporte. Uma das primeiras podcasts que eu fiz aqui para vocês foi falando sobre esse nível de evidência, né, dos recursos ergogênicos pelo AIS. As evidências ainda são provisórias, que apoiam a eficácia do doce, do amargo, do sabor picante e refrescante, né? Então, do doce, do amargo, do doce, né, do carboidrato, do amargo da quinina e da cafeína, dos picantes da capsaicina e dos refrescantes do mentol. No entanto, deve-se levar em consideração as demandas do exercício, o estado nutricional do atleta, lógico, né, e o ambiente de desempenho desses atletas para empregar com sucesso essas estratégias relacionadas ao sabor. O desenvolvimento de estratégias relacionadas ao sabor, com a entrada regular dos atletas, também permite a maximização de outros fatores sensoriais, como a cor, o odor, e pode conferir mais benefícios psicológicos e de desempenho através dos efeitos placebo, né? Então, além dos efeitos por si só, acredite-se ainda que os efeitos placebos do reconhecimento desses receptores sensoriais também devem ser levados em consideração. No momento, dadas as evidências discutidas, podemos sugerir provisoriamente que os atletas que realizam exercícios de endurance ou esforços repetidos de alta intensidade podem se beneficiar do uso de carboidratos de sabor doce ou bebidas de sabor amargo, inclusive com adição de cafeína, né? Desde que sim, faça a ingestão dessa solução amarga. Semelhante aos carboidratos e saborizantes amargos, os atletas podem se beneficiar da suplementação de mentol durante o exercício de endurance, considerando que a ingestão de capsaicina pode ser útil nas atividades máximas, ou seja, atividades de explosão, potência, velocidade, né? O mentol pode ser administrado como bochecha em concentrações de 0,01 a 0,1% e pode ser empregado durante toda a sessão de exercício. A capsaicina deve ser ingerida como cápsula, contendo pelo menos 12 miligramas por dose, 45 minutos antes do exercício de esforço máximo. E todas as estratégias devem ser testadas antes do uso em competição e avaliar o potencial efeito nos distúrbios gastrointestinais. Só fazendo um parênteses em relação ao mentol para vocês, o que a gente tem utilizado, não, a gente não tem soluções padronizadas de mentol no Brasil. O que a gente tem testado são as pastilhas de hortelã, né, de mentol. Então essas pastilhas tipo Halls, tipo pastilha Valda, né. Hoje a gente tem alguns géis de carboidrato com sabor hortelã, sabor mentol. A gente tem testado essas substâncias aí, especialmente nos atletas de endurance que fazem atividade física no calor, tá? Então uma das maneiras práticas, a gente não tem nenhuma comprovação científica de que essas balinhas de mentol melhoram algo, mas a gente tem tentado utilizar-se do seu efeito placebo, né, na melhora da termorregulação. Os efeitos ergogênicos eles podem ser aumentados se o atleta reconhece um sabor como um aprimoramento de desempenho por meio das expectativas e efeitos placebo, né? Então a gente está falando para o atleta, chupa essa balinha aqui de mentol que vai melhorar a sua performance, né? Então, intrinsecamente, psicologicamente, ele já foi afetado, entendendo de que aquilo poderia realmente afetar a performance dele. Então a gente se baseia muito às vezes pelo efeito placebo mesmo, né? Bom, o que seriam necessários então de investigações futuras, né? Então é importante para quem gosta de fazer pesquisa científica, né? O que a gente precisa avaliar as diferenças entre saborizar, bochechar e ingerir o suplemento para os efeitos da performance esportiva, avaliar os saborizantes sem outras estratégias nutricionais associadas, avaliar a dose ergogênica ótima para cada saborizante, bem como a tolerância fisiológica e os efeitos adversos. Avaliar os efeitos a longo prazo da suplementação e entender as contribuições genéticas para o reconhecimento ou tolerância aos saborizantes térmicos ou amargos, né? Então, é isso que a gente precisa ainda tentar realizar pesquisas, né? A ciência ainda precisa evoluir nesse sentido para a gente chegar ainda a conclusões mais efetivas em relação ao uso dos saborizantes na melhora da performance esportiva. Mas nós já temos aí várias informações, vários dados que podem nos dar alguma direção de como utilizar essas substâncias. Tá bom? Gente, eu espero que esse tema tenha sido aí de agrado de vocês, que tenham contribuído com o conhecimento de vocês, que vocês tenham gostado desse assunto, que é um assunto super novo, né, mas muito interessante, com algumas questões práticas que a gente já pode fazer no nosso dia a dia, né? Muito obrigada sempre pela audiência de vocês. Não esqueçam de compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas que você conhece, que se interessam por esse tipo de conteúdo. Não esqueçam de escutar o podcast, não esqueçam de escutar a Nutrição Narrada, treinando, estudando, trabalhando, no intervalo de refeição, no intervalo de consulta, viajando, né? Não esqueçam de escutar o podcast, seja na situação que for, fazer um print e me marcar lá no Instagram, que eu vou fazer questão de repostar. Eu já agradeço já de antemão todos os posts que vocês fazem aí, mostrando que estão escutando a Nutrição Narrada, tá bom? Um beijo grande, boa semana e a gente se vê no nosso próximo podcast.